Bom dia, Srs. Deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. O Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, pontualíssimo, como sempre, obriga-nos a ser também pontuais e a iniciar a reunião logo que é possível, para também não estarmos aqui a desperdiçar o tempo e a sua agenda, que é complexa hoje. Esta reunião é uma reunião, que eu diria, de rotina, que resulta diretamente da lei. É uma reunião que é realizada após o Conselho Europeu Extraordinário que se efetuou na semana passada e destina-se a ouvir do Sr. Ministro as principais, as mais relevantes conclusões desse mesmo Conselho Europeu. Acompanho o Sr. Ministro, como podem verificar, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Agradeço a ambos a vossa presença, muito útil e muito desejada sempre pelos Srs. Deputados. E daria de imediato a palavra ao Sr. Ministro para poder apresentar então aquilo que se lhe oferecer sobre o Conselho Europeu da semana passada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma saudação a todos vós, aos membros da Comissão de Assuntos Europeus, com quem teremos a oportunidade de trabalhar ao longo desta legislatura. Vejo que há muitas caras novas na Comissão, mas há ainda aqui pessoas que trabalharam na Comissão anterior, designadamente o Sr. Presidente. Uma saudação a todos vós e o desejo de continuar a trabalhar com a Comissão dos Assuntos Europeus, como sempre fizemos, de forma ainda mais reforçada e mais constante. Acho que a nova fase em que entramos da vida europeia justifica uma acutilante ação de acompanhamento por parte dos Parlamentos Nacionais de todo o desenvolvimento do projeto europeu na fase de implementação do Tratado de Lisboa, uma vez que há novos desafios que se colocam a todos os Estados no processo de desenvolvimento do Tratado. E por isso o papel dos Parlamentos Nacionais é importante também para o Governo, na perspectiva que lhe permitirá perceber melhor qual é a percepção que as diferentes forças políticas têm do desenvolvimento do Tratado, da sua aplicação e da forma como os nossos interesses e os interesses europeus podem ser mais bem protegidos. É por isso, com total disponibilidade, que quer eu, quer em particular o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, teremos uma presença constante nesta Comissão e um relacionamento estreito com todos os senhores deputados, com todos os parlamentares aqui representados, a bem dos interesses do nosso país. É bom, como disse, que a Comissão de Assuntos Europeus, e em particular, mas o Parlamento no seu conjunto, tenham, a partir de agora, uma ação mais constante na interpelação do Governo sobre todo o desenvolvimento do processo europeu. O Conselho Informal, que nos termos regimentais deve ser objeto desta nossa reunião, foi um Conselho muito rápido, um dos Conselhos Europeus mais rápidos da história da União, seguramente, e foi rápido na exata medida em que a agenda também era uma agenda muito limitada, circunscrita à designação, à nomeação do Presidente do Conselho Europeu, do Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança e do Secretário-Geral do Conselho. E ao contrário do que se supôs, ou ao contrário do que se previa, o consenso foi encontrado de forma muito rápida em torno das personalidades que são do vosso conhecimento. Não tenho muito mais a dizer do que aquilo que já sabem, do que puderam ver pela comunicação social, do perfil quer do Presidente do Conselho Europeu, quer da Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança. O consenso que rapidamente se gerou em torno destas figuras fez com que, ao fim de uma hora e meia de jantar, se tivesse encontrado o representante da Política Externa e da Alta Representante. Mas foi de facto num jantar que tanto indignou a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda que esse consenso foi encontrado de forma tão rápida e expedita. Do nosso ponto de vista, na leitura que fazemos do projeto europeu, nunca há soluções ótimas, há soluções possíveis, na base de um compromisso que é cada vez mais exigente. A União passou muito rapidamente a 27 Estados-membros e um compromisso a 27 Estados-membros é muito difícil de gerir. Todos nós que temos mais ou menos experiência neste domínio compreendemos quão difícil é gerar um consenso, um compromisso a 27. E nessa perspectiva é de reconhecer que, apesar de tudo, nos termos do tratado, estas figuras podiam ser nomeadas por maioria qualificada, mas que houve unanimidade. Registava esse facto, porque era importante também do nosso ponto de vista que as primeiras figuras que são nomeadas para indicar funções com estas características tivessem o apoio unânime do Conselho. Se o Conselho se dividisse neste processo, que representa simbolicamente o início da implementação do tratado, seria uma imagem mais negativa do nosso ponto de vista do que ter figuras com grande impacto mediático, com grande perfil do ponto de vista da sua relação com o sistema internacional, mas que, gerando divisão e não propiciando a unanimidade do Conselho, seria seguramente, do meu ponto de vista, um mau começo para o exercício das funções, quer de Presidente do Conselho, quer de Alto Representante. E, por isso, a posição do Governo português foi sempre muito favorável a que, independentemente do perfil das pessoas, o consenso alargado a todo o Conselho, relativamente às personalidades que viessem a representar a União, fosse um objetivo que estabelecemos desde a primeira hora, e por isso também nos reduzimos ao facto de as opções que foram assumidas por unanimidade do Conselho. Em segundo lugar, as opções respeitam alguns equilíbrios que nós também consideramos sempre importantes, designadamente o compromisso de o equilíbrio em torno dos géneros é hoje uma constante dos equilíbrios que se procuram garantir no desenvolvimento do projeto europeu. A valorização do papel das mulheres na vida institucional e política da União Europeia é um elemento reconhecidamente assumido do ponto de vista político. Nessa perspectiva, foi importante que um dos cargos em disputa tivesse sido atribuído a uma personalidade feminina. Da mesma maneira que valorizamos o equilíbrio entre as principais famílias políticas europeias, na base de um consenso que tinha sido gerado no próprio Parlamento Europeu, na distribuição das duas figuras, pelas duas principais figuras. Valorizámos bastante, disse-o publicamente, o Primeiro-Ministro também o disse, o Secretário de Estado disse-o aqui na Comissão, valorizámos sempre nesta repartição de, pelas principais famílias políticas, que era importante, do nosso ponto de vista, que o alto representante, que é Vice-Presidente da Comissão, fosse uma figura ligada ao Grupo Socialista e Democrata Europeu. Entendemos que, no contexto de valorização do papel da Comissão e de reforço do papel da Comissão face a um Parlamento Europeu que viu muito significativamente reforçados os seus poderes, essa circunstância de o Vice-Presidente e Alto Representante ser da Família Socialista Europeia reforçaria a relação da Comissão com o Parlamento Europeu e, por isso, valorizámos essa opção e essa orientação que veio a vingar e veio a ter expressão nas opções que o Conselho Europeu assumiu. E a circunstância de alta representante da União para os negócios estrangeiros e a política de segurança ser do país que é foi também, do nosso ponto de vista, nas opções que perspectivámos, foi uma opção que sempre procurámos defender, na medida em que como tive a oportunidade de sublinhar, era importante que o projeto europeu, na nova fase em que agora entra, não se desvinculasse de uma necessária ou de um necessário enquadramento da relação transatlântica. E o papel do Reino Unido, do nosso ponto de vista, nesse processo é fundamental, e por isso também valorizamos a circunstância da alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança ser uma personalidade política britânica. Não deixamos de o sublinhar politicamente, embora, naturalmente, tudo isso tenha sido irrelevante no processo de decisão complexo que esteve sobre a mesa. No essencial, creio que vamos ter uma realidade institucional nova. Estas personalidades são personalidades que têm a responsabilidade de também contribuir para a afirmação destas novas instituições, destes novos lugares institucionais. Vai depender muito da sua própria ação, a forma como estes lugares serão percebidos, não apenas no sistema interno europeu, mas também pela realidade internacional envolvente. E temos a confiança de que, pelas suas características, sendo personalidades pouco conhecidas da vida europeia, é certo, e até da vida política nacional dos dois Estados, a responsabilidade e o conjunto de competências que ficarão a seu cargo são suficientemente importantes para muito rapidamente as colocar num plano de notoriedade e de representatividade muito significativo. Não é pelo facto de serem menos conhecidos que pensamos que possam vir a exercer os seus cargos com competência e com capacidade política, e acreditamos que o novo equilíbrio institucional que decorrerá da ação destas personalidades será em grande medida o resultado também do bom entendimento que possa existir entre os altos representantes das instituições europeias, designadamente o Presidente da Comissão, o Presidente do Conselho, o alto representante e também o Presidente do Parlamento Europeu. O equilíbrio entre estas personalidades será determinante para a afirmação do projeto europeu nesta sua nova fase, muito exigente do ponto de vista das difíceis condições em que a União Europeia hoje procura reagir a uma situação de crise que afeta os cidadãos no dia-a-dia e que olha para as instâncias europeias com redobrado esforço. E também a grande expectativa que existe no plano internacional em relação à afirmação de uma Europa capaz de contribuir para a estabilização de um sistema internacional em mudança acelerada, com novos desequilíbrios no plano financeiro, macroeconómico, que exigem uma ação de atores fortes, e a União Europeia é, sem dúvida, um ator de referência. Creio que a forma como cada um destes novos responsáveis políticos irá desempenhar os seus cargos será relevante para a afirmação do projeto europeu nesta nova fase da Europa. E, sem dizer que estou otimismo, estou confiante de que as personalidades que foram indicadas, não sendo, como disse, as personalidades ideais, porque no projeto europeu também isso não existe, são as personalidades que nos dão as garantias de poder corresponder às expectativas que todos nós temos em relação ao aprofundamento do projeto europeu nesta sua nova fase. Creio que é mais interessante agora, sobretudo, recolher as opiniões dos grupos parlamentares, dos senhores deputados, e responder às vossas questões mais concretas.
Bem, muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho já duas inscrições, do deputado Sérgio Sousa Pinto, da deputada Cecília Honório, agora também do deputado Pedro Brandão. O Sr. Deputado Costa Neves. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava naturalmente por dar as boas-vindas ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, cumprimentar os colegas e começar por dizer que a bancada do Partido Socialista empenhou-se desde sempre na reforma institucional da União, desde o momento da discussão e aprovação do chamado Tratado Constitucional, em que muitos de nós participaram diretamente, e posteriormente acompanhámos também com grande expectativa e grande exigência a evolução para o Tratado de Lisboa, que permaneceu fiel ao essencial dos adquiridos do Tratado Constitucional. E, portanto, foi sempre com grande constância, entusiasta e profundamente crente na necessidade, na urgência da reforma institucional da União. Temos de ao longo do tempo esta parte a convicção de que o impasse institucional em que a União está mergulhada, resultante da impossibilidade de continuar a viver agora com 27 Estados-membros regulada pelas mesmas normas que são reveladas operativas na Europa 15, e portanto acreditamos que o impasse institucional, que se vinha traduzindo numa incapacidade da União dar resposta a políticas de desenvolver políticas suscetíveis de corresponder às expectativas que os cidadãos europeus depositam nas suas instituições comuns, as condições em que vinham reunindo e equilibrando, designadamente, as reuniões do Conselho eram bem elucidativas do desinvestimento dos Estados num processo comunitário que se revelava moroso e incapaz de conduzir a importantes resultados do ponto de vista substantivo, com as reservas apensas pelos Estados, muitas vezes nas deliberações mais inócuas. Enfim, verificava-se realmente uma grande inoperância e uma evidente incapacidade de prosseguir no mesmo quadro institucional a funcionar a 27. Acreditamos que este tratado e este novo enquadramento institucional pelo qual nos batemos sempre continha potencialidades de resolver este impasse institucional. Um aspecto importante deste novo quadro era, enfim, as duas figuras, o alto representante para a política externa e o presidente do Conselho Europeu, podiam realmente, de algum modo, acrescentar dinamismo político à Europa em domínios em que se sentia um vazio, uma ausência, uma inexistência de uma voz relevante, audível e capaz de, enfim, personalizar a autonomia dos pontos de vista europeus relativamente àquilo que são as linhas de política externa seguidas por cada Estado-membro. É com alguma preocupação que assistimos à escolha de figuras que, independentemente das qualidades políticas e pessoais que não deixaram de ter, de outro modo não estariam nos lugares cimeiros que presentemente ocupam e que, enfim, que ocupavam até à data da sua indicação, mas que não têm, como aliás o Sr. Ministro referiu, luz própria na vida política europeia e parecem realmente corresponder a uma vontade dos governos dos Estados-membros de evitar que a União tenha a validade de assumir um protagonismo e uma presença, desde logo, na política externa, e também não se permita validades no exercício da presidência do Conselho, que para nós eram, enfim, a mesma, se correspondiam a tal expectativa de se dar um passo ambicioso em frente, no sentido de uma mais capaz coordenação política e liderança política, porque liderança é uma palavra-fase na análise e na descrição das mazelas, das insuficiências e da própria crise da Constituição Europeia, ausência de liderança, e essa crise de dinamismo, de impulso e de liderança, de algum modo, podia ser contrariada, aproveitando-se esta oportunidade na indicação destas duas personalidades justamente centrais para colmatar com êxito esse déficit de liderança de que a Europa padece e há tanto tempo esta parte. Ora, essas personalidades, aparentemente, são duas figuras inexistentes, não fosse a sua indicação pelos governos dos diferentes Estados-membros, aos membros. Estamos mais uma vez confrontados com as grandezas e misérias e limites do quadro intergovernamental. Vamos avaliar com o decorrer nos próximos tempos, vamos avaliar a autonomia que estas entidades vão ter ou vão ser capazes de exercer a autonomia relativamente àquilo que são os pontos de vista dos governos representados no Conselho. Vão ser capazes, de facto, com as limitações institucionais que naturalmente desenham a sua própria competência no quadro geral da União, se vão ser capazes de ser portadores de algum valor acrescentado ou se isto é realmente uma oportunidade perdida para a Europa dar também neste plano o passo em frente que correspondia às nossas expectativas. Uma nota positiva, convém não esquecer que temeu-se também, nomeadamente no decurso do processo negocial que antecedeu a chegada ao Tratado de Lisboa, enfim, todo o processo negocial que se arrastou durante uma série de anos, uma grande preocupação de que estas duas figuras pudessem pôr em crise a centralidade do papel da Comissão no contexto comunitário. E para nós foi absolutamente essencial, nós, não numa leitura estrita do interesse nacional, mas numa leitura exigente e séria do interesse comunitário, a central que fosse preservada e respeitada a centralidade da Comissão no contexto institucional da União e no processo comunitário, no método comunitário. Isso, como é evidente, terá menos a ver com a circunstância do atual Presidente da Comissão ser português, que é um argumento provinciano e que nós não usaríamos, mas pela circunstância de, na sua qualidade de guardião dos tratados e de intérprete do interesse comum da União, ser realmente a grande figura em condições de opor uma leitura de interesse geral a uma leitura egoísta dos interesses nacionais, na qual, naturalmente, os pontos de vista dos grandes Estados tenderão, pela força das realidades e por natureza, tenderia a prevalecer sobre os Estados médios e pequenos. Portanto, enfim, o lado simpático da solução encontrada é a preservação da Comissão. A Comissão tem todas as condições para defender o seu papel, para defender a sua centralidade absolutamente essencial, o seu papel de iniciativa fulcral no contexto institucional da União, e com isso é também uma garantia de que os Estados médios e pequenos, cuja principal preocupação reside numa correta identificação do interesse geral comunitário, fica realmente garantida, preservada por esta solução de mínimos, quanto a mim e quanto à nossa bancada, que foi encontrada para o preenchimento destes dois lugares de enorme importância para a União. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório.
Alô? E estou certa que hoje terá pelo menos alguma compreensão relativamente a estas caras novas que estão na comissão, caras novas na comissão, não necessariamente na vida, e algumas das questões que eu lhe vou colocar exigem de facto essa disponibilidade que evocou aqui da sua parte no início desta sessão. Se me permite, eu acho que a sua intervenção se centrou numa espécie de tentativa de resposta a algumas das questões de fundo que o seu par político, o Dr. Mário Soares, colocou relativamente a estas opções. Sendo que a sua tentativa de resposta deixa muitos fios pendurados. Sr. Ministro, congratulou-se pelo facto de a unanimidade ter sido tão plena e tão completa que numa hora e meia de jantar, enfim, foi mesmo um jantar muito curto, a unanimidade vingou e apresentando uma proposta, se eu bem o entendi, fazendo vingar uma proposta que, se eu bem entendi, ganhou pelo facto de ser uma personalidade relativamente desconhecida. Personalidade cinzenta, uma personalidade desconhecida do povo europeu, se quiser evocar este conceito do Dr. Mário Soares, porque foi com ele que os artigos que recentemente produziu e as intervenções que recentemente produziu evocam esta cisão crescente entre os ditos governantes da Europa e este dito povo europeu, colocando a questão da legitimidade democrática, e é por isso que eu consigo, que não consigo percebê-lo integralmente quando entende que este desconhecimento, que este anonimato do Sr. Presidente do Conselho Europeu é uma garantia de um perfil de maior consenso entre todos os Estados-membros. Não consegui perceber a sua argumentação. Tal como não se percebe integralmente, para além das questões de género que aqui evocou na opção da baronesa, da alta representante, havia outras opções sobre as quais o Sr. Ministro não se quis pronunciar, talvez o possa fazer, mas também não se compreende integralmente como é que vem do Reino Unido a alta representante para a política externa, e se bem que o Tratado de Lisboa mantém a identidade e o perfil dos Estados-membros nesta matéria, a prazo teremos discussões muito profundas, com certeza, para fazer sobre outra, sobre a defesa e a segurança comum, sobre a política de defesa e de segurança comuns. E porque é que, em matérias que perfilarão orientações comuns e que são estratégicas no futuro da Europa, neste que, aliás, são definidoras neste projeto de Europa e estão, aliás, também bastante ausentes deste enaltecimento que se tem feito do Tratado de Lisboa, se escolhe exatamente uma personalidade política que vem do Reino Unido, porque é que essa é exatamente a melhor garantia de uma alta representante com funções nestas matérias tão importantes, tão marcantes como a defesa e a segurança comum. Se me permite, Sr. Ministro, esta a sua explicação não foi muito consistente. Talvez a possa retomar, talvez eu a possa compreender, talvez os portugueses a possam compreender também, e é neste sentido que eu lhe deixo esta última questão. Cada vez mais distantes, eu penso que a maior parte das pessoas considerará, enfim, estas opções são opções daqueles senhores que mandam na Europa, nesta Europa de diretório, em que estão claramente e cada vez melhor definidos os países que controlam esta relação de poderes. E eu penso que as pessoas naturalmente, enfim, acham que estas decisões são decisões tomadas nas suas costas, são decisões sem um debate profundo, perceberão dificilmente porque é que Portugal fez estas escolhas e não outras, mas vão se habituando a esta Europa de costas voltadas para os cidadãos. Não estarão, e foi por isso que eu evoquei a sua compreensão, no que concerne às consequências do acordo entre Lisboa e Bruxelas quanto aos limites do déficit para 2013. sabendo qual é o contexto da sua vinda a esta comissão, parecia-me importante, Sr. Ministro, que se fosse tornando mais claro quais são os termos do acordo entre Lisboa e Bruxelas para a redução do déficit que atinge este patamar fundamento angustiante dos 8% no final do ano. Quais são os termos deste acordo? No sentido em que eles terão, sim, profundas consequências sobre a vida, o dia-a-dia de cada um dos cidadãos e das cidadãs deste país. Porque há medidas, o que se fala é que há medidas que deverão ser implementadas em 2010. Quais são essas medidas, Sr. Ministro? O Sr. Ministro sabe, é capaz de nos esclarecer sobre esta matéria, é capaz de nos ajudar a perceber esta tensão crescente entre entidades com a máxima responsabilidade que dizem que não há alternativa senão aumento de impostos e, enfim, dirigentes políticos do seu governo continuam a dizer que isso não vai acontecer. E eu faço esta pergunta, enfim, invocando mais uma vez a sua compreensão, reconhecendo o estatuto em que aqui está nesta comissão, mas considerando que se há aspecto que toca no dia-a-dia das pessoas, quando estes altíssimos representantes da Europa pouco dizem à maioria da população, estas questões, com certeza, e os termos deste acordo dirão todos os dias alguma coisa a cada um de nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Brandão.
Sr. Presidente, Pedro Brandão. Sr. Presidente, Sr. Ministro, aproveito para saudar o Sr. Ministro e desejar-lhe, neste início de mandato, e desejar-lhe um bom trabalho, o Sr. Secretário de Estado também, todos os tantos colegas. O que é importante deste Conselho Europeu, no nosso ponto de vista, é ter-se acabado com o impasse institucional que havia na União Europeia. O seu Ministro empenhou-se bastante na aprovação do Tratado de Lisboa, deve estar injustamente orgulhoso disso. O CDS congratula-se com isso, e sempre se congratulou e sempre acompanhou o Governo nisso, e é o momento de o voltar a dizer, agora que o Tratado vai finalmente entrar em vigor. Não queria de deixar estas palavras, de dizer estas palavras a primeira vez que vi aqui, depois de se decidir finalmente, de ter decidido finalmente a nomeação do Presidente do Conselho Europeu e do Alto Representante. Não tenho grandes comentários às pessoas as nomeadas, mas quero só lembrar que, em termos de representação da União Europeia, se compararmos com os Estados Unidos, há 4 anos poucos de nós saberíamos quem era o Presidente Obama. Acho que o facto de serem desconhecidos não lhes tira nenhuma capacidade, nem nenhum mérito. Vamos ver o trabalho que podem desenvolver e do ponto de vista externo na União Europeia. O facto de ter acabado o impasse institucional é que nos traz, a cada um dos Estados-membros, mais responsabilidade, não é? E, portanto, é o momento do tratado entrar em vigor, é o momento de aproveitarmos as nossas responsabilidades e de as exercermos. O CDS tem falado bastante sobre a participação portuguesa nos órgãos comunitários. Uma pergunta foi colocada ao Sr. Secretário de Estado na última vez que cá esteve, foi a nossa participação no Serviço de Ação Externa. Não sei se o Sr. Ministro nos poderá, não digo só hoje, mas das próximas vezes, como se disponibilizou a vir e virá com certeza a esta comissão, a nos dar, a adiantar em que estado está o processo de assegurar uma representação portuguesa no Serviço de Ação Externa da União Europeia. Uma segunda pergunta refere-se ao problema do prazo para o cumprimento do Pacto de Estabilidade de Portugal. Todas as previsões que temos visto internacionais nos dão a crescer pouco nos próximos anos. O que quer dizer que, se nós crescemos, queremos crescer mais, temos que lutar contra essas previsões. Vamos ter que vamos ter mais dificuldade em cumprir as metas até 2013 que outros países, porque vamos ter que crescer mais. E eu gostaria de saber que como é que nós podemos articular a exigência que é feita em relação ao nosso país para o cumprimento do déficit com o que é feito a outros países em condições semelhantes, sendo que nós temos uma economia que precisa desesperadamente de crescer e vai ter dificuldades acrescidas para cumprir o déficit.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluir esta primeira ronda de intervenções dos Srs. Deputados, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Ministro, o Sr. Deputado de Estado, em relação ao Sr. Ministro, primeiro encontro nesta comissão, e manifestar a nossa vontade de trabalhar em conjunto e, obviamente, contribuirmos para que esta relação com a União Europeia seja o mais frutuosa possível. Em relação ao Sr. Presidente da Comissão, um desabafo em relação a uma questão em que não tenho qualquer responsabilidade, mas é para partilhar as minhas dificuldades, que é esta coisa de coexistência em termos de horário de comissões, algumas delas muito próximas. O Sr. Deputado Carlos Páscoa, por exemplo, é membro da Comissão dos Negócios Estrangeiros, naturalmente, que reúne ao meio-dia, a ser às 11. E a senhora deputada Vânia, a mesma coisa, é subcoordenadora na Comissão da Educação e, portanto, é um desabafo. Eu não sei se isto tem solução, provavelmente não tem. Se calhar quando as nossas reuniões forem à terça-feira, às 5h30, terá solução.
Sr. Deputado, eu creio que iremos resolver esse problema, justamente um dos motivos porque foi feita a sugestão de continuarmos a reunir, como reunimos na legislatura passada, à terça-feira. Uma hora, poderemos depois definir, 5h30, é que temos a noção de que, realizando-se a reunião desta comissão à quarta-feira, temos duas dificuldades. Primeiro, a dificuldade do quórum. Aliás, mesmo tendo a presença do Sr. Ministro, que é sempre um ponto alto desta comissão, pode verificar-se que temos estado com alguma dificuldade em ter quórum na comissão. E depois sabemos também que os seus deputados têm normalmente coincidências com outras reuniões de outras comissões, porque a maioria das 13 comissões reúne-se à quarta-feira. E, portanto, estamos aqui a tentar encontrar um slot que seja adequado para nós. Parece-me que terça-feira às 5h30 será o horário adequado. Aliás, por exemplo, podemos verificar que o PCP nem sequer está hoje representado, porque o deputado Honório Novo, que é quem vem normalmente, tem sempre imensa dificuldade à quarta-feira de manhã. Muito obrigado. Peço desculpa por ter interrompido.
Eu agradeço ao Sr. Presidente a explicação, mas acima de tudo, e pedindo desculpa ao Sr. Ministro por ter introduzido este tema doméstico, que tem a ver com uma certa pena, talvez seja o termo mais correto, de não estarmos amplamente representados, mas tem uma justificação que eu também aproveito para dar. Venha à terça-feira. Em relação aqui ao que nos traz hoje, essencialmente, eu gostava de assinalar em primeiro lugar que, enfim, desde que se começou a discutir aquilo que veio a ser o Tratado de Lisboa, o PSD teve sempre uma posição claramente envolvida neste processo, desde a Convenção também. E hoje gostava de assinalar que aquilo que se passou no Conselho Europeu é o resultado da próxima entrada em vigor do Tratado de Lisboa e de me congratular com esse facto, não só da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, como simultaneamente de se começar a ver a aplicação prática desse mesmo tratado, desde já com a escolha destas duas personalidades importantes. Queria sublinhar e aderir à satisfação demonstrada pelo Sr. Ministro com a rapidez e com a unanimidade registada em relação a estas escolhas. Acho que é um bom sinal e não só para estimular a discussão, mas também dar uma outra perspectiva da minha leitura destas nomeações. Isto para dizer que não me sinto nada desencantado, sinto-me mais encantado que desencantado, porque acho que é uma abordagem prudente, porque é uma abordagem prudente, neste caso pelo menos, é uma abordagem, na minha perspectiva, sensata. É a primeira vez que estes lugares são preenchidos. Nós sabemos que muitas vezes a personalidade contribui para um certo perfil do lugar. E, portanto, sendo a primeira vez que estes lugares são preenchidos, parece-me que uma abordagem em relação a um determinado tipo de perfil dos nomeados, que não é necessariamente um perfil fraco, veremos, mas uma certa abordagem em relação a este perfil, não escolhendo uma pessoa daquelas que se considera que os nomes andam sozinhos e que transporta toda uma carga positiva e negativa do exercício de outras funções noutros tempos, penso que não é necessariamente uma solução menor para esta situação. Tem a ver também esta minha posição com o facto de continuar muito convencido que, mesmo numa Europa a 27, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, as instituições comunitárias são as instituições a proteger, não só no interesse do projeto europeu, como no interesse do nosso país. Eu habituei-me a ver na Comissão o equilíbrio das soluções para os pequenos e médios Estados. Habituei-me a ver na Comissão um aliado para as nossas razões e, portanto, de alguma forma, a compensação para a força que às vezes nos falta. E, portanto, penso que o reforço de uma presidência do Conselho Europeu através de uma dessas personagens cujos nomes andam sozinhos provavelmente contribuiria mais para que daqui a algum tempo falássemos em diretórios do que as soluções que foram encontradas. E, portanto, eu não percebo como é que se pode defender, por um lado, este protagonismo da Comissão e depois pretender que o Conselho Europeu, através do seu Presidente, tenha uma presença muito visível e com nomes que andam sozinhos. Portanto, não gostava de deixar de partilhar esta minha opinião convosco. E, por outro lado, dizer que tenho alguma perplexidade quando vejo algumas personalidades, nomeadamente o Dr. Mário Soares, por não dizer o nome, a defender que estas soluções fossem espetaculares. Eu acho que a não espetacularidade da solução contribui mais para a realização da União Europeia em que eu acredito, e nomeadamente para o levar a um reforço dos órgãos numa perspectiva mais comunitária que outra qualquer solução. Portanto, acho que está bem, são pessoas comprometidas com a União Europeia, são pessoas que vão exercer com eficácia o seu lugar, não vão fazer sombra aos Estados-membros, nem grandes nem pequenos, e vão manter um determinado equilíbrio que, em termos de vasos comunicantes, nós sabemos que para o poder é importante, porque qualquer reforço do Conselho Europeu corresponde naturalmente a uma compressão do espaço da Comissão. Isto não tem nada de provinciano, e gostava que não vissem nessas minhas palavras algo de provinciano, mas se for, paciência. Acho que não tem nada de provinciano porque, independentemente da personalidade que ocupe o lugar de Presidente da Comissão, tem a ver com o equilíbrio entre as instituições e uma determinada visão do funcionamento, entre aspas, da União Europeia. Portanto, esperando ter estimulado a discussão, gostava de afirmar a minha posição de que, ainda bem que foi rápido, ainda bem que foi por unanimidade e ainda bem que o perfil das personalidades escolhidas é o que é. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, tem agora a palavra o Sr. Ministro para se pronunciar sobre os comentários e as questões que foram decididas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de me pronunciar naturalmente sobre todos os comentários, um a um, independentemente de muitos se cruzarem, e na explicação que terei que dar necessariamente algumas das questões que me foram colocadas. Em relação às questões colocadas pelo deputado Sérgio Sousa Pinto, eu compreendo que se faça uma leitura como a que fez de uma oportunidade perdida. A Europa tem vivido de oportunidades perdidas, o seu deputado registrou algumas delas e nós acompanhámos algumas delas ao longo da última década em particular, mas a Europa é sempre a oportunidade possível. E no desempenho das funções que tivemos em planos institucionais diferentes, no Parlamento Europeu no seu caso, no meu caso no Conselho, nós aprendemos que a Europa é um projeto de grande tensão realista que nos impõe a todos necessariamente uma grande abertura para o compromisso. E esse compromisso é muito mais exigente quando a Europa deixou de ser uma Europa a 6, a 12, a 15 e hoje tem 27, no horizonte 33 ou 35 Estados-membros. E, portanto, temos que aprender a lidar, de facto, com esta realidade. E esta pedagogia da vida europeia faz-se por pequenos passos, por pequenos contributos, por equilíbrios nem sempre perceptíveis, algumas vezes difíceis de aceitar, mas é essa a razão do método europeu. E o método comunitário, muitas vezes, por alguns europeístas mais convictos, é interpretado como estando em antinomia com o método intergovernamental. Ora, é um erro, do meu ponto de vista, olhar o método comunitário como contraponto à intergovernamentalidade, porque o método comunitário é em si, desde a sua génese, sempre integrador da intergovernamentalidade. O método comunitário tem três vetores. Tem o vetor intergovernamental, sempre na sua origem, que perdura, que eventualmente tem tido flutuações nas várias fases do projeto europeu, mas o método intergovernamental está lá sempre. O Conselho está lá sempre. O Conselho Europeu foi reforçado com a atribuição de uma dimensão institucional que não tinha neste tratado. O que tem que ver também com esta nova realidade europeia, com o alargamento para leste, com a entrada no projeto europeu de Estados com uma história e com uma idiosincrasia muito próprias, que têm que ser acomodados também no mainstream do projeto europeu. E por isso a intergovernamentalidade é um vetor incontornável do projeto europeu. Se nós o abandonamos, não temos qualquer possibilidade de manter a bicicleta em movimento. O vetor integrador que a Comissão representa é o vetor mais importante do ponto de vista da realização do projeto europeu. E por isso o Tratado de Lisboa, do meu ponto de vista, não deixa de restabelecer um equilíbrio dinâmico, como tive a oportunidade de dizer, aliás, em sessão plenária, entre o avanço do Conselho Europeu em termos institucionais e, portanto, do reforço do vetor intergovernamental, contrapondo-lhe elementos preciosos de reforço do vetor integrador que a Comissão representa. Mais sustentado ainda pela legitimação democrática que o vetor democrático do reforço do Parlamento Europeu acentua. E são estes três vetores: democrático, representado pelo Parlamento Europeu, integrador pela Comissão e intergovernamental pelo Conselho, que criam um equilíbrio que, do meu ponto de vista, vai gerar um dinamismo diferente na relação interinstitucional que vamos ter aí nos próximos anos. E este equilíbrio é um equilíbrio dinâmico que vai ser muito feito pela função. O funcionalismo institucional será um contraponto nesta fase ao que foi o funcionalismo do mercado na primeira fase de consolidação do projeto europeu. E, portanto, eu não olhei nunca com uma preocupação excessiva para os nomes e para os cargos. Olhei sempre muito para a natureza deste equilíbrio. E é aí que nós nos devemos concentrar, e estou de acordo com o deputado Pedro Brandão, que é precisamente por isso que o Tratado nos dá outras responsabilidades em termos institucionais. Como vamos ter aqui uma fase nova em que este novo funcionalismo institucional se vai impor à lógica puramente comunitária que dominou algumas fases do processo de integração económica, do alargamento até ao mercado interno, nós vamos ser muito mais exigentes do ponto de vista do reforço da relação dos parlamentos nacionais, dos governos nacionais, com a lógica da construção do projeto europeu. E a gestão deste processo vai ser muito mais exigente do ponto de vista político. Mas este equilíbrio é um equilíbrio dinâmico que se vai conseguir à medida que for sendo desempenhado cada um dos cargos que aqui temos novos, e em função também da realidade com que forem confrontados, com que forem confrontadas as instituições europeias face aos desafios que têm em todas as frentes, designadamente na frente económica. A centralidade do papel da Comissão é, continua a ser, para os pequenos países, para os pequenos Estados, um elemento central, e esteve sempre presente na negociação que foi desenvolvida, quer na preparação do tratado, quer na nomeação das figuras que estão neste momento designadas. Nós procurámos uma solução, procurámos acautelar uma solução que nos permitisse garantir a centralidade da Comissão. E não tenho nenhuma dúvida, nisso acompanho a observação feita pelo deputado Costa Neves, não tenho nenhuma dúvida de que a presidência do Conselho entregue a uma personalidade dominadora do ponto de vista do seu perfil mediático e da sua sustentação política, designadamente no diretório, porque ela seria sempre uma opção do diretório, lhe daria um papel, porventura, excessivo nesta fase em que nós vamos testar um novo equilíbrio e uma nova dinâmica institucional. E creio que seria uma fonte de atrito e de conflitualidade interinstitucional que não seria bom, que não seria boa para o projeto europeu. Fica este comentário, nunca o fiz antes, porque não podia necessariamente colocar publicamente a expressão de uma leitura que faço tão detalhada sobre o processo, mas creio que os nossos interesses, os interesses de um pequeno Estado que pretende que a Comissão, que tem um papel cada vez mais difícil, mesmo em áreas como o mercado interno, que eram áreas inquestionáveis há meia dúzia de anos, que está confrontada no dia-a-dia com a gestão de processos difíceis de protecionismo, de tentação dos Estados recuperarem influência e poder sobre áreas que são áreas de interesse comunitário consagradas há décadas. Nesta fase, eu acho que a intergovernamentalidade que seria propiciada por um Presidente do Conselho excessivamente ambicioso na projeção da liderança do Triângulo Institucional Europeu era, do meu ponto de vista, muito limitativo da capacidade da Comissão se afirmar com força perante os Estados num momento de crise do processo comunitário. E por isso esta opção não foi uma opção que nos desagradasse, pelo contrário, teríamos opções que nos agradariam mais, mas por relações mais particularistas, não por razões objetivas. Mas reconheço que a opção foi uma opção, apesar de tudo, possível, que gerou um consenso aceitável e que cria, sobretudo, um ambiente de expectativa neste triângulo institucional de gestão muito complexo e difícil nos próximos meses, nos próximos anos, criou um ambiente de expectativa muito favorável. Dá-se a circunstância também do Presidente da Comissão ser quem é, ser, apesar de tudo, um político português, mas como foi dito, não é essa a circunstância que justifica o nosso apoio à Comissão. O apoio à Comissão foi sempre um vetor da nossa política europeia e deve continuar a ser, do meu ponto de vista, mais reforçado ainda no momento em que as tentações diretoriais se afirmam num contexto de crise, porque as crises são sempre o momento em que essas posições vêm ao de cima. Relativamente às questões colocadas pela deputada Cecília Honório, eu não quis vir aqui, longe de mim, dar qualquer explicação. Fiz uma introdução muito limitada e muito circunscrita até ao objeto da agenda do Conselho Europeu. Senhora deputada, longe de mim vir aqui exaustivamente expor as nossas orientações em matérias tão exigentes como aquelas que referiu. A circunstância de ter feito referência a uma cara nova é que o seu colega que aqui tinha estado em vários momentos deste debate prolongado ao longo dos dois últimos anos sempre me confrontou com um tratado morto e enterrado, e foi sempre um ponto de divergência entre as nossas bancadas. Eu sempre aqui vim dizer que o tratado estava vivo, podia estar ligado à máquina em estado comatoso, mas nunca o deixámos morrer e pacientemente aqui resistimos, ao contrário da opção do Bloco de Esquerda e da posição do Bloco de Esquerda, de que era inútil esse debate. É com muito gosto que eu a vejo aqui, também chegada a este debate, e até com algum entusiasmo. E se o Dr. Mário Soares a inspira tanto, vai no bom caminho, Sra. Deputada. Continua a ler o Dr. Mário Soares, porque se ele é o seu inspirador do ponto de vista da política europeia, acredite que o Bloco de Esquerda tem um futuro garantido, porque seguramente esses ensinamentos serão muito mais úteis para a sua agenda do que outros inspiradores. Mas, relativamente à questão em concreto que coloca, eu em parte já respondi na resposta que dei ao deputado Sérgio Sousa Pinto, mas sobre a figura do alto representante ser uma figura do Reino Unido, de alguma forma a sua interrogação já alimenta a própria resposta que eu lhe dou. Eu disse na minha introdução inicial que, do nosso ponto de vista, era muito importante que nesta fase do projeto europeu não alienássemos a relação com o Reino Unido. Em termos institucionais, nós vamos ter, muito provavelmente, um governo conservador mais eurocético no Reino Unido nos próximos tempos. É muito provável. Era importante, do meu ponto de vista, que o Reino Unido mantivesse uma presença nas instituições europeias, e por isso nunca nos opusemos, pelo contrário, até estimulámos que uma destas figuras pudesse ser ocupada por uma personalidade do Reino Unido. Hoje posso dizer, sem nenhuma hesitação, que o fazemos na leitura de que a fase de consolidação do projeto europeu exige, sobretudo, uma leitura muito atenta de todo o enquadramento estratégico da segurança e da defesa da Europa nas próximas décadas, e que seria uma aventura muito difícil de aceitar que essa consolidação da Europa da segurança e defesa fosse feita sem ter em consideração os vínculos necessários a uma agenda transatlântica renovada. E não haverá Europa de segurança e defesa, como todos na Europa já compreendemos, sem o papel do Reino Unido na construção da Europa de segurança e defesa. E por isso, ou até por isso, é importante que a figura do alto representante, podendo ser de outro Estado, com a mesma preocupação pela ligação transatlântica que tem o Reino Unido, sendo do Reino Unido, não tem nenhum elemento negativo do meu ponto de vista. a circunstância do Reino Unido não estar comprometido com alguns dos aspectos do projeto europeu seria mais penalizante na opção de ter um Presidente do Conselho que fosse justamente um britânico do que um alto representante que tem responsabilidades numa área em que a regra da unanimidade se impõe e que, em que nenhuma decisão poderá ser tomada do ponto de vista do aprofundamento da política externa da União Europeia sem o Reino Unido. Se aqui tivéssemos não a unanimidade em matéria de política externa, mas uma regra diferente, seria difícil perceber que fôssemos buscar justamente uma figura do Reino Unido para tutelar uma área de política que nos permitiria expandir a influência e os interesses da política externa europeia distantes da política externa britânica, mas não é esse o caso. A regra é a regra da unanimidade. Não haverá política externa da União Europeia sem um consenso a 27 e é bom que o Reino Unido, por isso, à partida e com a responsabilidade que lhe advém de ter por titular o alto representante da política externa e de segurança comum, seja uma figura do Reino Unido, independentemente da personalidade. Também estou de acordo que, como disse o deputado Pedro Brandão, daqui a 6 meses toda a gente saberá quem é a senhora Ashton e quem é o senhor Rampui. Toda a gente, porque são lugares que vão ter tanta visibilidade, tanta projeção, vão ser chamados a responsabilidades tão exigentes do ponto de vista da política internacional, que em pouco tempo estas figuras serão figuras do primeiro plano da cena internacional. E é também no desempenho dessas funções que se afirmarão nas suas qualidades e nos seus defeitos. Do ponto de vista da política externa, quem quer que desempenhe esta função, do meu ponto de vista e da experiência já longa de conselho que tenho, é que tem que ser alguém que saiba ouvir e que saiba consertar posições com todos os Estados-membros. Precisamente porque a regra é a regra da unanimidade nas decisões que se tomam, o Estado, o pequeno Estado, tem exatamente o mesmo poder que tem o grande Estado. E nenhuma orientação de política externa da União Europeia pode ser assumida sem que esta conciliação seja feita. Aqui não há maioria qualificada. Há a regra da unanimidade e há, por isso, numa área de grande sensibilidade, a exigência de um método de pequenos passos, de construção de uma agenda. É o mais importante do meu ponto de vista, é que a presidência rotativa em 6 meses não permite consolidar uma agenda. A agenda que cada presidência traz na frente externa à União Europeia é sempre a agenda marcada pela burocracia do Secretariado do Conselho e da rotina da Comissão e o interesse específico do país, que quer projetar pela agenda europeia questões que são do seu interesse estratégico. E 6 em 6 meses nós mudávamos, o que nunca permitiu dar consistência, apesar da figura das troicas criada mais recentemente para dar alguma estabilidade de 18 meses à Comissão, à agenda, nunca permitiu consolidar uma agenda que represente o interesse comum estratégico da União Europeia. Esse é o principal desafio que a alta representante vai ter, ser capaz de, com todos, percebendo bem qual é o interesse específico estratégico de cada Estado, a linha vermelha que cada Estado define em cada circunstância e que não pode ultrapassar, sob pena de bloquear qualquer decisão, ser capaz de, conhecidas essas linhas vermelhas, construir uma agenda estratégica comum em que prevaleça o interesse de todos relativamente às grandes questões que estão no centro da vida pública mundial. E esse é o trabalho que, penso eu, a senhora Ashton vai ter pela frente. As qualidades pessoais que vejo lhe são atribuídas dão-nos absoluta garantia de ser capaz de o fazer. Eu gostaria de ver, confesso, uma personalidade com mais luz própria, para usar a expressão aqui do deputado Sérgio Sousa Pinto, que fosse capaz, só por si, de criar já um elan dinamizador da ação externa da União Europeia, mas as circunstâncias são as que nós conhecemos e, por isso, não estou de forma alguma pessimista em relação ao papel que a alta representante vai passar a desempenhar, porque só a circunstância de ela ter um horizonte de 5 anos de trabalho, com várias presidências sucessivas que vamos ter pela frente, só esse horizonte de estabilidade que ela vai ter nunca existiu. Nunca existiu no Conselho. E, por isso, nós vamos entrar numa fase completamente nova na elaboração e na implementação de uma política externa da União Europeia, de uma política de segurança e de defesa comum, e creio que, independentemente da personalidade, só essa circunstância de termos esta instituição vai seguramente criar um contexto completamente diferente. Respondo à sua questão, já respondendo à questão do Dr. Pedro Brandão, eu não estou neste momento, naturalmente, mandatado para aqui vos falar sobre as questões relativas aos compromissos com a Comissão em matéria de Pacto de Estabilidade e de limites de déficit. Sabemos, apesar de tudo, que não podemos fugir do quadro de constrangimentos que nós temos. E a União Europeia, no contexto das grandes alterações que estão em curso no sistema financeiro internacional e na macroeconomia mundial, não pode deixar de encarar com muito rigor e com muita exigência uma estratégia de saída para a situação de recessão que vivemos e que exigiu a injeção de trilhões de euros na economia mundial e no sistema financeiro internacional. Independentemente dos juízos críticos que possamos fazer sobre a crise, a realidade que temos é esta. Nunca se viu nada assim, nunca as exigências da estabilização do sistema financeiro e da contenção de uma recessão mundial exigiram medidas de política monetária e financeira como as que foram adotadas. São absolutamente medidas excepcionais e nenhum economista sabe hoje avaliar o impacto que estas medidas poderão ter nos desenvolvimentos da crise que se vão seguir. Agora, o que todos sabemos é que é preciso agir de forma coordenada a nível regional e a nível internacional, porque só a ação coordenada a nível regional e a nível internacional é que permitiu evitar a maior tragédia que, há um ano atrás, nós todos podíamos imaginar que tínhamos pela frente. Sem a reação coordenada das grandes instituições regionais e internacionais, não teria sido possível conter a recessão mundial nas condições em que efetivamente foi possível contê-la. Mas sabemos também que as medidas foram extraordinárias e que vamos ter necessariamente que reagir também com medidas extraordinárias. A contenção dos déficits e a contenção da dívida pública dos Estados é um desafio que se vai colocar a todos os Estados, sem exceção. Todos têm hoje déficits mais agravados, todos têm dívidas públicas mais pesadas e todos têm que enxugar a liquidez que foi criada por processos que não são muito diferenciados à escala nacional ou à escala regional. É o desafio que têm as grandes economias, como têm as pequenas economias, e por isso não tenho dúvida nenhuma de que a nível europeu essa exigência de coordenação das medidas de saída da crise em matéria de combate aos déficits e à dívida excessiva vai colocar-se a todos os Estados, não apenas aos pequenos Estados, como aos Estados de grande dimensão, que têm até mais influência depois na relação com a moeda única. A margem de negociação será seguramente limitada, mas, apesar de tudo, nós temos que usar os instrumentos que temos de negociação para a revisão do Pacto de Estabilidade. O Sr. Ministro das Finanças dará conta, necessariamente, à Assembleia das suas opções para o futuro. Eu não posso, como compreenderão, adiantar mais do que aquilo que já disse sobre esta matéria. Sobre o Serviço Europeu de Ação Externa, questão colocada pelo deputado Pedro Brandão, nós estamos a trabalhar na perspectiva de preparar uma resposta adequada à exigência com que vamos ser confrontados. O serviço integrará serviços da Comissão, serviços do Conselho e dos Estados-membros. Nós teremos que participar nesse processo. Até abril, a alta representante terá que apresentar aos Estados uma proposta para o Serviço Europeu de Ação Externa. É um instrumento importantíssimo para a sua ação. É, de facto, uma das novidades que o Tratado introduz. A alta representante fica com um orçamento colossal, 8 mil milhões aproximadamente de recursos, 6 mil funcionários que representam a Comissão em Bruxelas e nas várias delegações pelo mundo fora. A introdução aqui de alguns elementos nacionais é importante também para acentuar nesta nova fase de projeção da influência e dos interesses da União Europeia um pouco por todo o mundo, as opções que cada Estado faz relativamente à complementaridade entre a sua política externa e a política externa da União no seu conjunto. Tem que haver também alguma subtileza na forma como os nossos interesses e a nossa influência é gerida nessa perspectiva. Porque é um facto que, a partir de agora, a nossa capacidade também de influenciar o desenvolvimento da política externa europeia passa muito por antecipar aquilo que há pouco chamei o interesse estratégico comum da União Europeia e sobrepô-lo, na medida do possível, à nossa ação externa bilateral e, ao mesmo tempo, sermos capazes também de, por essa via, reforçar a nossa participação em processos que terão que ver no futuro com os interesses estratégicos da União Europeia. A arte de valorizar a política externa nacional no contexto da nova política externa da União Europeia é, na medida do possível, ser capaz de transformar os vetores da sua política externa em vetores de política externa europeia. E isso será feito também com a ajuda das instituições e com a influência nas instituições. E, portanto, teremos que dar particular atenção aos lugares que pretendemos ocupar nesse novo Serviço Europeu de Ação Externa, seja na sede, em Bruxelas, seja nas várias missões, 130 missões, mais talvez já, que representam os interesses da União Europeia um pouco de todo lado. Mas, de facto, nós entramos numa fase nova da política externa dos Estados que integram a União Europeia, porque a política externa da União Europeia, até pela regra da unanimidade, vai tornar os Estados mais reféns, ao contrário do que se pensa, dessa complementaridade entre a ação externa dos Estados e a ação externa da União. E os Estados que forem capazes de gerir a sua política externa com mais influência sobre a própria agenda da política externa europeia, serão os Estados que seguramente recolherão desta nova fase da política externa europeia mais benefícios. Eu creio que já respondi no essencial às questões colocadas pelo deputado Costa Neves, que não foram bem questões, foram comentários. Em grande parte estou de acordo com esses comentários e também, como ele, considero que estas nomeações foram nomeações que, defraudando algumas expectativas legítimas, naturalmente, em função também de cada das motivações que temos diferenciadas em relação ao ritmo de desenvolvimento do projeto europeu, não deixam, apesar de tudo, de ter um ângulo virtuoso que devemos, nesta fase, evidenciar.
Muito obrigado, Sr. Ministro, para uma segunda ronda de intervenções. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alberto Costa.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, em primeiro lugar, as minhas saudações neste regresso à Comissão que em tempo tive a honra de presidir. É com muito gosto que participo nesta troca de impressões, começando por felicitar o Ministro Luís Amado pelo trabalho que tem feito em torno do Tratado de Lisboa e agora da sua aplicação, corresponde a um grande objetivo desta Assembleia. A Assembleia da República investiu muito na preparação do Tratado de Lisboa, ainda quando ele tinha a ambição de ser um tratado constitucional. Eu queria justamente aduzir alguns argumentos a favor da compreensão da razoabilidade destas opções, dada a circunstância de ter sido um dos dois membros do Parlamento que representou a Assembleia da República na Convenção sobre o Futuro da Europa. A propósito do Presidente, gostava de dizer que nós combatemos de uma forma muito unânime e sustentada a criação dessa figura, quase até ao fim da Convenção. Nós consideramos negativa a institucionalização desse cargo, que era defendida pela França, pela Alemanha, a partir da altura também pelo Reino Unido, por vários outros países, os países mais poderosos. Nós consideramos que deveríamos defender não só as condições do método comunitário, como também as presidências rotativas. E só numa fase muito avançada se nos colocou a opção de alinhar num compromisso que teria uma bifurcação. Presidente mais fraco, presidente mais forte. Presidente mais poderoso, presidente menos poderoso. E a nossa opção foi, evidentemente, presidente menos poderoso. Aquele de onde pudessem resultar diminuições, reduções, incursões na esfera dos outros órgãos e na dinâmica da própria União. Essa foi uma posição nacional e uma posição parlamentar. Nós não éramos favoráveis, em nenhum momento fomos, de um presidente forte, recheado de poderes e que pudesse reconstituir a economia organizativa da União. E, portanto, eu queria dizer que esta opção é uma opção que tem lógica, não é destituída de razoabilidade. Pelo contrário, vai em linha com essas posições que sempre foram posições nacionais. E, em segundo lugar, em relação ao que era o Ministro dos Negócios Estrangeiros, agora alto representante, também travámos uma batalha, em particular travei uma batalha, quer dizer que os materiais respeitantes às intervenções portuguesas estão todos publicados pela Assembleia, as intervenções elas próprias e os relatórios correspondentes, no sentido deste alto representante, então designado Ministro dos Negócios Estrangeiros, no sentido de ele não ter a posição que acabou por conservar de Presidente da reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, posição única, porque em todos os outros casos subsistem as presidências rotativas, com um ministro de um Estado-membro a presidir à reunião dos ministros dos outros, integrada pelos outros Estados-membros, os ministros dos outros Estados-membros. E aqui não vai acontecer isso. Aqui vai ser o alto representante que preside à reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros. Isso tem, evidentemente, algumas virtualidades, mas tem também alguns riscos. Quer dizer, o Ministro dos Negócios Estrangeiros não terá a alegria, digamos assim, de outros ministros de vir a presidir um certo dia, um certo momento, à reunião dos seus colegas, porque será sempre presidido pelo alto representante. Essa solução foi muito controversa, houve imensas propostas de emendas, eu subscrevi uma, mas acabaram por ser derrotadas e essa solução prevalece. Está hoje presente, estive há pouco aqui a consultar com o deputado Sérgio Sousa Pinto para ver se realmente se mantinha essa solução. Ora bem, neste quadro institucional, que talvez não fosse o ideal, era pelo menos a nossa ideia, a minha ideia, neste quadro institucional também é razoável que não se comece por uma personagem dominadora, como dizia o deputado Costa Neves.
também é razoável que se não inicie o jogo com alguém que se pudesse, para além dos aspectos públicos e mediáticos, que serão mais importantes, mas também não tivesse um plano institucional a seu favor, uma solução que é uma solução, pelo menos, inovadora e capaz de introduzir alguns elementos arriscados em função das próprias características de quem exerce esse cargo. Portanto, também aqui a opção me parece razoável. E gostaria de dizer que talvez tivesse posto aqui, se bem percebi as palavras do Ministro Luís Amado, um certo dilema entre as vantagens da projeção pública e as vantagens da prudência e, sobretudo, da reflexão. E não me custa admitir que estas opções, não sendo brilhantes, não nos ofuscando a nossa inspiração e desejo de construir a Europa, são opções refletidas, são opções possíveis e são, sobretudo, opções que vão em linha com as escolhas institucionais que foram sustentadas, nomeadamente sustentadas, na Convenção sobre o Futuro da Europa, pelos dois representantes da Assembleia da República. Não, a essa luz, elas não são perturbadoras. Elas fazem sentido. Não terão todos os ingredientes que gostaríamos, mas fazem sentido e, por isso, enquanto antigo representante da Assembleia na Convenção, eu não sinto que elas vão ao arrepio. Sinto que elas vão nessa onda e as circunstâncias justificarão o facto de elas serem o que são. Aliás, em relação ao Presidente, o requisito que se colocava era que a pessoa tivesse exercido um cargo ou de Presidente ou de Primeiro-Ministro nos países, no Estado-membro de que proviesse. E ao tempo parecia que essa circunstância era uma circunstância acreditante, era uma circunstância que era suficiente para que a pessoa em causa pudesse ser selecionada para estas funções. Tudo elementos que, a meu ver, conferem razoabilidade e compreensibilidade a estas opções. Só para terminar, também na lógica do tratado, e do tratado que agora se chama felizmente Lisboa, a prova de uma evolução e de uma maturação da vida democrática da União passará, a meu ver, pela próxima designação da Comissão Europeia e eleições europeias que a precederão. Porque nesta última designação e eleições não estava em vigor o tratado, como aliás foi bem aduzido. Não estava em vigor e, portanto, alguns procedimentos foram procedimentos ad hoc. Na próxima eleição e na próxima designação da Comissão estará em vigor o tratado. E nessa altura aí coloca-se a possibilidade de fazer um upgrade dos procedimentos democráticos e eleitorais da União e da escolha da Comissão, muito, muito significativo. Como nós somos defensores, na grande maioria da Assembleia, pelo menos isso tem-se verificado sempre nestas representações externas, da centralidade da Comissão no desempenho e na definição do futuro da União, será aí que eu vejo que se devam concentrar todos os requisitos que não seria legítimo que fossem agora colocados frente ao Presidente, sobre o qual pensámos o que já vimos, e sobre o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Também queria dizer que o aspecto transatlântico e a capacidade de assegurar e de pôr em marcha uma nova agenda nesse domínio é realmente um elemento central para uma escolha razoável nesta matéria. E vejo que a opção efetuada, qualquer que seja a sua limitação e a sua história anterior neste domínio, é uma opção que pode assegurar adequadamente esse papel num momento importante para as relações entre a Europa e os Estados Unidos. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Ribeiro.
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado, caros colegas. Começando por lamentar o atraso, mas força de pertencer a outra comissão, não foi possível estar exatamente às 11. Eu começava por manifestar a minha concordância com as palavras do Sr. Ministro e até manifestando, eu sou um europeísta convicto, tenho inclusive, vejo virtudes numa visão federalista da Europa. Eu acho que o Tratado de Lisboa, numa comparação se calhar abusiva, mas eu acredito que um dia mais tarde terá a importância do lançamento do software, quando damos a importância ao lançamento de um novo software, como por exemplo faz a Microsoft, um dia mais tarde vamos compreender a mesma importância no Tratado de Lisboa, que aliás ressalva das palavras do Sr. Ministro. Cria um equilíbrio dinâmico, a questão das figuras escolhidas, a história ensina-nos que muitas vezes figuras com menos relevância momentânea acabam por transformar mais a vida dos cidadãos e das empresas. Mas pegando e é isso que me leva a pedir a palavra para lhe colocar aqui uma questão muito prática, pegando numa ideia que transmitiu sobre a importância do vetor integrador que é desempenhado pela Comissão Europeia, aquilo que eu queria aqui trazer ao Sr. Ministro e ao Sr. Estado é que nós temos uma visão. O que está a acontecer, inevitavelmente, é um avanço. Nós estamos a construir algo. Não sabemos onde vamos terminar, mas estamos a construir algo. Nós estamos, efetivamente, a construir uma entidade política. Federação ou não, confederação, um dia mais tarde veremos. O que é certo é que este tratado, trazendo uma nova dinâmica, veio também em nome de um reforço da democraticidade, exatamente com a questão do envolvimento maior da cidadania. E se nós olharmos para essa dimensão, e foi assim que foi apresentado aos cidadãos dos países, dos 27, e ao mesmo tempo olharmos para a dimensão do vetor integrador, como referiu e bem, o que é que acontece? A Comissão, nessa função que referiu, cada vez mais, em muitos dos documentos que funcionam como impulso de transformação, e este tratado vai trazer maior velocidade ao processo de transformação, falo, e aqui é a questão muito concreta, e que tem a ver com os cidadãos e com as empresas, falo já numa língua, ou em três línguas, ou em duas línguas. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Há uma quantidade cada vez maior de documentos, que são documentos importantíssimos, que são apresentados em inglês, em francês e em alemão. Essa é uma velha questão. Mas esta questão é uma questão importantíssima, porque o Sr. Ministro, se reparar, muita da nossa imprensa, mesmo especializada, não pega nos documentos que inicialmente são apresentados pela Comissão. Pega posteriormente. Muita da nossa elite não pega nos documentos que são apresentados inicialmente. E há aqui um problema, é que a limitação da língua, o facto de muitos desses documentos, que são documentos estratégicos, nem todos estão traduzidos nas línguas oficiais dos 27 países. O facto de não estarem traduzidos é um impedimento. Eu já nem falo na questão da própria negociação no vetor intergovernamental, porque há muitos técnicos dos departamentos governamentais que não têm a mesma capacidade de defender uma posição no seio das várias reuniões, das dezenas de reuniões diárias que se realizam no espaço da União. Ora, isso cria aqui um problema, porque nós estamos a caminhar para aprofundar mais a União, tentamos dar ao mesmo tempo mais democraticidade, mas a cidadania, eu não sei se é correto da minha parte colocar desta forma, a cidadania não acompanha o processo com a mesma velocidade, ou vai acompanhá-la posteriormente a uma velocidade diferente. Concretizando numa pergunta, como é que se pode contornar isto? O que é que o governo português, que está, eu sei que está perfeitamente sensibilizado para esta questão, é uma velha questão, é uma velha guerra que travamos, nós, não só portugueses, mas os outros países que não têm, que não veem a língua portuguesa como língua de trabalho. O que é que o governo português pode fazer? Até porque, e termino, o Sr. Ministro referia bem, a arte suprema da nossa máquina diplomática é transformar em vetores da política externa europeia, não todos, seria ótimo, mas os nossos vetores mais importantes. Um dos vetores mais importantes da política diplomática portuguesa é exatamente a língua. Aliás, mais tarde ou mais cedo, acredito que ao nível das Nações Unidas o português será considerado uma língua daquela organização. Portanto, é uma pergunta muito concreta que eu gostava que o Sr. Ministro me pudesse ajudar a perceber.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro para... Sr. Deputado Costa Neves, quer intervir ainda, se faz favor.
Muito, muito rapidamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou fazer uma segunda intervenção. Gostava, de qualquer forma, de sublinhar a memória da convenção que nos trouxe aqui o Sr. Deputado Alberto Costa e ao mesmo tempo, isso traz-me uma recordação de um trabalho por parte do Parlamento muito competente e muito empenhado, de quem o representou. E, realmente, para quem é jurista como eu, o saber, não é bem o caso, mas o saber o que era a intenção do legislador naquela altura é relevante. Feito este comentário, e em relação à questão introduzida pelo Sr. Deputado Pedro Brandão, obviamente que estará previsto e deixo a sugestão ao Sr. Presidente e ao Sr. Ministro, ao Sr. Estado de Estado, mas uma discussão aprofundada, uma reflexão aprofundada sobre o impacto do Serviço Europeu da Ação Externa na própria rede de representação externa de Portugal, para já não falar no conteúdo dessa representação externa, parece-me algo de fundamental, porque vai ter efetivamente um impacto muito grande e uma reflexão mais aprofundada sobre todas as vertentes desse impacto parece-me efetivamente necessária. E já que até abril vai haver a publicação do tal conjunto, do tal relatório da alta representante, um acompanhamento mais direto nessa questão poderá ser bastante vantajoso para os trabalhos da Comissão e para um certo consenso à volta da questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Agora sim, não registro mais nenhum pedido de intervenção, portanto, tem a palavra o Sr. Ministro para concluir a sua
intervenção. Muito rapidamente, Sr. Deputado, aceitando desde já o repto do deputado Carlos Costa Neves, é uma das áreas que deve ser objeto de uma reflexão em sede apropriada daquela que adotaremos relativamente à nossa participação ou à nossa tentativa de participação na definição e na construção deste Serviço Europeu de Ação Externa, precisamente pelas razões que aduzi e que todos reconhecem que são exigentes do ponto de vista da articulação dos nossos interesses com os interesses da política externa da União Europeia. Creio que durante os próximos meses, o Secretário de Estado e o próprio, estaremos em condições de convosco ir acompanhando as várias opções que se vão colocar relativamente a esta matéria, independentemente de pequenas ações mais de caráter institucional que nós justificarão, pelo menos numa fase inicial, exposição pública, já que fazem parte também da ação diplomática e da negociação em si mesmo de algumas das opções. Mas sobre o figurino do serviço, sobre a doutrina que a União acolhe relativamente às várias opções relativamente ao serviço, parece-nos absolutamente indispensável. Como eu disse, é um instrumento muito importante para a afirmação dos interesses e da influência da União Europeia. São 6 mil funcionários, são 8 mil milhões de euros de orçamento, tutela de coordenação, tutela direta sobre serviços, coordenação mais exigente na ação externa nos domínios comercial e humanitário, ajuda ao desenvolvimento. É, portanto, um serviço que vai dar ao alto representante uma influência que o alto representante do Conselho, infelizmente, não podia ter. E, por isso, muito do poder do alto representante e muita da capacidade de afirmação da política externa da União vão passar necessariamente pela forma como nos vamos ligar as instituições europeias, o alto representante, o Conselho, a Comissão e os Estados à máquina europeia que representa os interesses da União Europeia em todo o mundo. É por isso importante que a Assembleia dedique algum tempo, a Comissão em particular, ao acompanhamento deste processo fase inicial. A questão da língua, respondendo à questão do Dr. José Ribeiro, do deputado José Ribeiro, de facto nós, o Tratado de Lisboa é um tratado muito inovador, como o projeto europeu, nas suas várias fases, tem sido extremamente inovador do ponto de vista conceptual, político, normativo e jurídico. É uma construção que desafia os limites da razão política ocidental. Eu lembro-me de quando estive nos Estados Unidos e convivia com alguns académicos americanos nestas áreas da ciência política e relações internacionais, a profunda admiração que projetavam sobre a construção europeia. Também só eles é que conhecem na sociedade americana e no establishment americano, só eles é que conhecem um pouco o que é a construção europeia. Mas lembro-me que, de facto, os impressionava muito a dinâmica normativa ou jurídica do projeto europeu. E esse desafio continua, e o Tratado de Lisboa projeta e complementa esse processo. Estamos sempre a inovar, mas também por isso o projeto é hoje uma referência para todos os Estados do mundo, e o que estamos a fazer é, em si mesmo, um ativo extraordinário para a afirmação dos interesses da Europa na construção do novo sistema internacional. Um sistema multipolar só é concebível estruturando relações de integração um pouco por todo o mundo. Portanto, teremos polos geopolíticos em gestação que só serão sustentáveis se forem capazes de realizar a mesma capacidade integradora que a Europa projetou nas várias fases ao longo das últimas décadas. A América Latina, como África, como vastas regiões do continente asiático, só terão lugar no novo sistema policêntrico e multipolar que está em gestação se forem capazes de mais rapidamente dar passos no sentido de desenvolverem lógicas integradoras que têm por referência, como têm tido nas últimas décadas, em particular na última década, o modelo europeu. Se formos olhar para o desenvolvimento da União Africana e dos modelos de integração regional em África, como para os modelos de integração na ASEAN, na Ásia Central, em particular na América Latina, a referência é o modelo de integração da União Europeia. E todo o acervo jurídico e normativo desta construção é hoje estudado, referenciado e aplicado nos processos que estão em gestação. E é o maior ativo que nós temos, até para exercer uma influência e poder no novo sistema internacional, que substitui a norma e o direito pela força colonizadora que exercemos durante dois séculos. A única forma que o Ocidente tem, e em particular a Europa, de manter alguma influência do ponto de vista dos princípios e dos valores no sistema internacional que está a emergir e que dominará a vida política no próximo neste século, é pela via do seu modelo organizacional, pelo seu sistema de direito e pela dinâmica multilateral que soubemos consolidar ao longo destas últimas décadas. É esse o maior exemplo que hoje pode servir de instrumento de estratégia indireta para a afirmação dos nossos interesses. Não é a força, nem é a ação militar. A ação militar e a força servem apenas para sustentar a defesa dos nossos próprios princípios e valores, mas não é para os expandir. Esse tempo acabou e o mundo não o aceita. E as várias regiões que foram colonizadas, da América Latina à Ásia, não aceitam a hegemonia pela força do modelo ocidental. Aceitam uma influência pelo direito e pela diplomacia e pelo multilateralismo do modelo europeu. Sem dúvida. E os estrategas americanos mais lúcidos, mais afastados da lógica de exercício do poder nas últimas décadas, em particular na última década, perceberam. E por isso doutrinaram bastante, elaboraram bastante teoricamente sobre essa realidade. Nós temos que assumir e ser capazes de projetar. A minha perspectiva é de que este método, como disse há pouco, é um erro confundir método comunitário com como contrário ao intergovernamental. Nós temos um método comunitário com C grande, do meu ponto de vista, que integra um método comunitário, um vetor comunitário integrador, por isso eu gosto de usar a palavra integrador e não comunitário nesse sentido, porque o comunitário é o geral, que tem um forte vetor intergovernamental, sempre teve e que se acentuou e que tem tendência a acentuar-se, e este tratado procurou arrumá-lo. A presidência do Conselho, a que nós resistimos, e o reforço do Conselho como instituição vinha nesse sentido. Nós, apesar de tudo, soubemos resistir e contê-lo, e contê-lo na perspectiva de reforçar ao mesmo tempo a Comissão. A Comissão tem hoje mais poder do que tinha no equilíbrio do triângulo anterior, mas isso também só foi possível reforçando o Parlamento Europeu e reforçando o vetor democrático. E, portanto, a dinâmica de construção de uma ideia de cidadania política europeia está associado à dinâmica deste equilíbrio institucional entre o vetor intergovernamental, o vetor integrador e o vetor democrático que o Parlamento Europeu expressa. Do meu ponto de vista, o reforço extraordinário e até, porventura, para a minha sensibilidade, um pouco exagerado, do Parlamento Europeu nesta fase, vai criar uma dinâmica de interação com os Parlamentos Nacionais que, do meu ponto de vista, pode ser muito importante para o aprofundamento do debate sobre a nova realidade europeia em emergência. Eu acho que é o facto do Parlamento Europeu ter poderes que não tinha nesta nova fase, que vai colocar os partidos europeus e os deputados europeus confrontados com opções e decisões no acompanhamento do poder da Comissão e do direito de iniciativa do Conselho, vai colocar os Parlamentos Nacionais, os establishments políticos nacionais, sob muito maior pressão. E esta Comissão, as Assembleias Nacionais, os Governos, serão confrontados com a necessidade de trazer mais para o debate político interno as várias opções que se colocam no debate interno europeu. E a questão da língua, naturalmente, é uma questão que não se enquadra necessariamente neste processo, mas admito que, como disse o Sr. Deputado José Ribeiro, ela possa ser importante na sua utilização mais efetiva por parte, não apenas a língua de cada Estado, mas a língua de todos os Estados, no contrapeso a essa realidade do Diretório das Línguas, que também se impõe. Para a língua portuguesa, confesso-me que teremos muita dificuldade em afirmar um papel singular para a nossa língua no contexto europeu se não formos capazes de explorar a profundidade geopolítica que a língua tem, como língua das organizações internacionais, como língua das Nações Unidas, eventualmente, a prazo. E é esse trabalho que tem que ser feito no sentido de projetar na Europa a dimensão geopolítica de uma língua que se não reduz aos 10 milhões de portugueses que na Europa falam o português. E essa projeção advém muito do facto de a língua portuguesa se poder tornar numa das línguas mais usadas pelas organizações nacionais. Precisamos com o Brasil, sobretudo com o Brasil, de afirmar a importância do português como língua de trabalho nas Nações Unidas. Em setembro de 2007 foi possível estabelecer um acordo em Nova Iorque com os chefes de Estado e de Governo, numa reunião presidida, aliás, pelo Presidente da República Portuguesa relativamente a esse objetivo. Vamos trabalhar esse objetivo de forma a que já na cimeira do Luanda da Cplp possa haver um consenso de todos os Estados relativamente a esse processo. Se a língua portuguesa adquirir nos próximos anos, na próxima década, como vai inevitavelmente adquirir pela dinâmica regional de os seus atores em África, na América Latina e mesmo na Ásia têm hoje, a profundidade que tem pluricontinental e universal, nós acreditamos que é mais fácil depois valorizar o papel da língua portuguesa também como língua de relação da Europa com as regiões com que a Europa vai trabalhar fundamentalmente no futuro. Só uma observação final sobre as outras observações do deputado Alberto Costa, um deputado que tem refletido e vivido a experiência europeia no centro da sua construção, também pela grande atractibilidade que exerce sobre ele, o fascínio que exerce sobre ele esta construção inventiva da norma e do direito europeu. Eu queria só sublinhar o facto de, relativamente às presidências rotativas, o facto de a única presidência rotativa que não continua se exerce justamente no setor da política externa é o maior passo que este tratado dá no sentido de consagrar uma política externa da União Europeia. Porque, a partir de agora, o alto representante preside ao Conselho e os ministros colocam-se na sua posição. Até por isso, embora há pouco tenha feito referência a uma expectativa diferente, até por isso foi bom, do meu ponto de vista, que a Catherine Ashton escolhida não tenha saído diretamente do Foreign Office para presidir ao Ministério dos Negócios Estrangeiros Europeu. Essa leitura muito imediatista que seria feita se, por exemplo, o meu amigo David Miliband fosse cooptado para exercer as funções de alto representante, teriam simbolicamente mais essa leitura de que era o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico e ia dirigir a política europeia. Até por essa razão, a opção pela Catherine Ashton pode ter sido uma solução sensata. Porque ela vai ter que, sobretudo, lidar a partir da sua realidade nacional e dos seus interesses, porque ela é projetada a partir da União Europeia, vai ter que lidar com a realidade dos interesses dos diferentes países, dos 27 Estados-membros que compõem o Conselho. E é preciso a unanimidade para conseguir construir essa agenda europeia. Agora, o que é um facto é que ela vai fazê-lo, o que significa que as políticas nacionais, do ponto de vista da agenda bilateral europeia, deixaram de ser consideradas como matéria de política externa, verdadeiramente. E não é essa, no fundo, a razão de ser mais última e definitiva do projeto europeu? Não é essa a razão de ser de não ter como tema de política externa temas que durante décadas marcaram as tensões, as guerras e os conflitos entre os Estados europeus? Não era essa a dialética da guerra e da paz na Europa durante séculos? E não é este o passo definitivo para enterrarmos essa dialética a partir do momento em que deixa de haver presidências nacionais da política externa? Há um alto representante para a política externa. E os ministros abdicaram, alguns, confesso, com nostalgia e até com depressão, naquele jantar em que todos reconheceram que afinal já não estavam ali para presidir a nada, e portanto estava uma espécie de, como uma espécie de veneno da morte do escorpião, a auto-aniquilarem-se naquela noite, reduzirem-se ao papel mais insignificante do ponto de vista institucional que tinham tido na Europa até então. Mas foi esse talvez o momento mais decisivo e mais significativo do Tratado Europeu, associado nessa mesma noite a um episódio que por esta sessão ser pública eu não vos posso relatar. Mas essa noite foi simbolicamente a noite em que a Europa deu um passo de gigante na ultrapassagem de demónios que nos dominaram durante séculos. Esse episódio publicamente não posso neste momento relatar, mas terei muito gosto noutra sessão em vos referenciar. Muito obrigado, mas tenho agora que sair.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Cumprimento. Desejo-lhe felicidades. Nós ficaríamos mais 2 ou 3 minutos apenas para proceder à aprovação da ata número 2. Agradeço, portanto, que fiquem. Sr. Secretário de Estado, depois.
Eu despeço-me de todos com o cumprimento ao nosso Presidente. Muito obrigado.